É hora de opinião. Zero Boca, zero Palmeiras. Está chegando o comentarista que sabe o que diz.
Uma hora dessa de isso, Bruno. Tá de brincadeira. Olha só, meus amigos ligados no show de bola nacional. Essas semifinais, antes de falar do jogo de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana e Libertadores, tivemos três empates, né? Na Sul-Americana, Corinthians, num jogo que você narrou na terça-feira, empatou de 1-1 com o Fortaleza. Aí caiu o Vanderlei, e aí o Mano Menezes já vai estrear sábado e já vai para Fortaleza tentando uma vitória, já que está em aberto, para fazer a final. A LDU sapecou 3-0 no Defensa e Justiça. Olha o Botafogo conseguiu ser eliminado para esse time. E aí leva uma grande vantagem. Para mim, a LDU já é finalista. E acredito, pelo andar da carruagem, se tudo correr nos trâmites normais, tem um time mais arrumado, o Fortaleza tem tudo para fazer uma decisão da Sul-Americana. Jogo que vai ser lá em Punta del Este, Maldonado. Tive lá na Cristal em 95, quando o Brasil foi vice-campeão da Copa América, perdendo nos pênaltis para a seleção do Uruguai. Então, na minha opinião, já está praticamente na final a LDU. Falta agora saber qual vai ser o finalista, com ele no dia 28 de outubro, ou o Corinthians ou o Fortaleza. Na Copa Libertadores da América, também está tudo em aberto. E o Palmeiras não pode pensar que a lua é um queijo. Ah, vai jogar em São Paulo, já ganhou. Não pode. Tem que ter a humildade suficiente de entender que fez uma péssima partida hoje. Mas uma coisa que nós notamos, principalmente no segundo tempo, o Boca é limitado, hein? O Boca é uma equipe que fez um primeiro tempo com muita vontade, com muita aplicação, mas no segundo tempo desandou. Não sei se foi o aspecto físico, o time se doou demais, correu demais no primeiro tempo, ou simplesmente a falta de qualidade técnica. Tanto é que o seu treinador mexeu muito. Ele tirou o Rojo, na minha opinião, só pode ser por contusão. Ou ele acha que o Valentini tem uma melhor saída. Pode ser também isso. Porque às vezes você coloca. Porque zagueiro hoje, se você tiver. Tem gente que o Sampaoli e outros treinadores acham que o goleiro tem que ser bom com os pés. Goleiro tem que ser bom com as mãos. Se ele fosse bom, ele era goleiro. Ia jogar na linha. Mas tem treinador que acha que o goleiro tem que ser fundamental, tem que saber jogar com os pés primeiramente. Mas eu sou discordo. Eu acho que tem que saber jogar, tem. Porque hoje antigamente se atrasava para o goleiro fazia uma cera danada. Hoje o zagueiro tem que ser um bom repositor. Mas primeiramente ele tem que ser um bom goleiro com as mãos. O nome já diz, goleiro, para jogar com as mãos. Tanto é que ele é o diferenciado. O uniforme dele é diferente, é o único que pode tocar com a mão na bola. Então, ele pode ter tirado o Rojo, porque você tem zagueiros que são melhores na saída de bola do que outro. O Mauro Galvão tinha uma saída de bola perfeita. Esse menino do São Paulo, que eu vi esses dois jogos atentamente que eu comentei, Flamengo e São Paulo, que zagueiro esse Beraldo. Que zagueiro esse Beraldo. Então pode ser que ele tenha analisado por esse lado. Mas você mexer, trocar um zagueiro por outro, se tiver muito mal, o caso do Felipe Melo ontem, ou então ele tem uma saída melhor. Quando ele botou o Campuzano, trocou um volante por outro, mas o Campuzano é bom jogador. Botou o Zé Baixo no lugar do Ezequiel Fernandes, botou o João, que é atacante, e botou o Benedetto. Mas olha, foi na base do abafa. Não criou tanto como criou no primeiro tempo. Por incrível que pareça, mesmo jogando mal, o Palmeiras teve duas oportunidades no segundo tempo. Aliás, três oportunidades no segundo tempo. Duas com o Rafael Veiga, que pegou mal as duas, e a outra com o Zé Rafael. não foram aquelas situações que o narrador se prepara para gritar gol, não. Mas foram situações que poderiam ter dado em gol. Então, no segundo tempo, o Boca, que no primeiro tempo deu seis situações de gol, no segundo tempo, o Boca, na minha opinião, caiu bastante de produção. Tanto é que o seu treinador mexeu bastante para ver se melhorava a qualidade. E aí, dois jogadores hoje foram acima da média. Acima da média. O que jogou o Gustavo Gomes e o que jogou o Murilo. E hoje o Everton não foi aquele goleiro que o torcedor confiou. Mas no final, teve até umas duas saídas do gol muito bem e segurou o resultado. O Marcos Rocha, ele hoje só defendeu, viu? Praticamente o terceiro zagueiro. Só se defendeu. Tanto é que teve uma bola no segundo tempo que ele passou do meio campo. Quando ele viu que eu tinha passado do meio campo, ele procurou alguém, tocou e voltou. Deve ter sido o ódio do Abel. Não, sai! Fica lá atrás. Deve ter sido o ódio do Abel Ferreira. Então, o Marcos Rocha até que, no aspecto defensivo, ele foi bem. No aspecto ofensivo, ele foi muito mal. O Piquerez, na minha opinião, ele foi muito mal aproveitado hoje. Ele apoiou muito pouco. Mas aí, a gente tem que ver a leitura do treinador. Na minha opinião, o Abel deve ter dito o seguinte. Ó, vamos fazer uma linha de quatro aqui. De repente, uma linha de três. Quando a gente não tiver a bola, vamos fazer uma linha de quatro. Quando tivermos com a bola, faz uma linha de três, o Marco Rocha não sai. O Michael vira um lateral. É o que ele deve ter. Ele fez isso, não é novidade. Ele fez isso em outros jogos do Palmeiras. Só que em outros jogos a equipe encaixou. E hoje não encaixou. No meio campo, o Gabriel Menino e o Rafael e o Zé Rafael, eles não tiveram uma atuação brilhante no aspecto técnico. Mas se analisarmos no aspecto tático, os dois foram muito bem. Tanto é que se doaram demais e o Abel mudou os dois volantes. Pensei até que ele fosse colocar o Jailson, que é um jogador mais experiente. Mas ele botou esse menino que está pedindo passagem, que é bom jogador, Fabinho. Ele botou o Fabinho com o Richard ali, que é outro que eu acho que tem que ser titular nesse time do Palmeiras. E aí o Rafael Veiga foi mal no jogo. Um pouco dispersivo, desligado. Não foi aquele jogador que nós vimos em jogos anteriores, em Libertadores, também em Campeonato Brasileiro. Ele hoje foi muito mal no jogo, mas de repente, aquela leitura do Abel, que alguns treinadores, como Paulo Autori sempre falou isso, ataca o craque você não tira. E ele podia decidir numa bola parada, num lançamento longo, numa falta, então ele manteve o Zé Rafael. E aí na frente o Michael que não se acertou, foi muito mal. Não dá pra você analisar o Hendrick e o Breno Lopes. Eles nem tocaram na bola. O Rony foi muito mal. Mas também, sejamos justos com o jogador. A bola não chegou em condições pra ele. A única que chegou, ele girou errado no primeiro tempo. No resto a bola não chegou pra ele. Não, o Arthur foi muito mal. O Arthur não sabe jogar por dentro. Não sabe jogar como ponta pelo lado esquerdo. Ele é canhoto. Mas ele é um canhoto que rende muito mais pelo lado direito, trazendo para dentro para finalizar. Ele teve, na minha opinião, a melhor chance do jogo. No Palmeiras foi dele. Quase na pequena área. E faltou, na minha opinião, 4 minutos do primeiro tempo. Pouco de confiança nele para finalizar. Porque quando falhou o Rojo e a bola sobrou para ele, se ele levanta a cabeça e ajeita o corpo um pouco mais para bater de perna esquerda, cruzado ele faria o gol. Só que ele se apavorou e bateu muito mal de perna esquerda para fora. Foi a única jogada dele. Ele fez uma partida muito abaixo. Ele é bom jogador? É. Não discuto isso. Mas ele teve no Palmeiras, depois ele foi para o Bahia, do Bahia ele foi para o Bragantino. No Bragantino ele arrebentou. Só faltava saber fazer chover lá em Bragança Paulista. Mas no Palmeiras continua devendo. Tem jogador e jogadores. Tem jogador que sai com todo o respeito ao Bragantino, e todos os clubes merecem o respeito. Bragantino é Bragantino, Palmeiras é Palmeiras. Bragantino é a torcida da cidade. Que vai lá, tudo é. O pessoal é torcedor do Palmeiras, do Corinthians, de São Paulo, do Santos. Mas vamos lá, como é o clube da cidade, vai lá e toca. Então, a cobrança no Bragantino é uma. a cobrança no Palmeiras é outra. E além disso, o Abel hoje violentou as características dele. O Abel botou ele para jogar por dentro, pela esquerda e muito pouco pela direita, que é sua característica maior. E ele continua devendo no time do Palmeiras uma atuação melhor. Então o ataque foi inoperante. O Rony brigou com a bola, mas é aquele negócio. O atacante, ele precisa de ser abastecido. Se você não der bola para ele, e o Palmeiras fez uma coisa hoje que não é comum no time do Palmeiras, bola longa, rifa a bola. E a zaga do Boca estava bem posicionada. Tanto é que no primeiro tempo, o Palmeiras só fez uma bela jogada nesse chute do... Não no chute, mas na jogada que deu origem a bola chegar no Arthur, que bateu muito mal. Então a parte ofensiva do Palmeiras hoje foi muito abaixo. E na minha opinião, o Palmeiras sai no lucro. Só que não pode achar, vou jogar em casa, é garantido. Não tem nada disso. Ninguém garante. O Boca é um time limitado? Não é o Boca de outra época? Não é. Mas é um futebol, como disse bem o André Marques durante a transmissão, é o futebol argentino. É a camisa pesada, é a camisa forte, é a doação do time. Os caras estão motivados. E o Palmeiras tem que. Não pode achar que jogando em casa, no Allianz Parque, grama sintética, que vai ganhar. Não, vai ganhar se jogar. Vai ganhar se jogar. Se for o Palmeiras campeão de Libertadores, Palmeiras campeão brasileiro, Palmeiras de um bom futebol. Se jogar esse futebol que jogou hoje, não ganha de ninguém. E vai contar com a sorte. E o Boca vai jogar fechadinho quando vier para São Paulo. Porque pro Boca levar pro pênalti é um bom negócio. O Palmeiras não. O Palmeiras tem que chegar em casa, se impor, jogar aquele futebol que ele jogou e que vem jogando, por isso que chegou com o mérito à semifinal, mas não jogar como jogou hoje. Hoje não é para você chegar, é jogo para você esquecer. Não é. Eu discordo disso. É jogo para você pegar lá o pessoal do Análise de Desempenho, que gravou o jogo. Vamos pegar esse jogo e vamos juntar o pessoal, não para dar uma de Arthur Bernardi, botar os caras para ver o jogo inteiro, mas para ver um pouquinho. Olha só, vamos ver um pouquinho aqui. O que a gente errou, vamos conversar, entendeu? Porque você não pode apagar, você tem que tentar passar para o jogador aqui que nós erramos, e não podemos errar dessa maneira. Então, o Palmeiras acredita que no jogo contra o Bragantino, hoje é quinta-feira, o jogo é domingo, para jogar com o time reserva, esquecendo um pouco o brasileiro, porque o Palmeiras está a 90 minutos de mais uma vez disputar uma Libertadores. E quem sabe, eu acredito nisso, que tenhamos mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo, uma final envolvendo clubes brasileiros. Na Sul-Americana, infelizmente, não dá mais. Deve ser um brasileiro com um equatoriano. Mas na Libertadores dá. Porque está em aberto o Inter. O que eu falei do Palmeiras vale para o Inter. Não vai achar que jogando no Beira-Rio vai ganhar do Fluminense. Vai ganhar se jogar futebol. Como não jogou no segundo tempo. Sentou no resultado. Fez 2-1, achou que tinha acabado. E o Coudet botou o time lá atrás e acabou tomando gol. Isso tem mais 5 minutos e perde o jogo. Então, o que eu falei do Palmeiras vale para o Inter. Não é achando que em casa já ganhou. Então o Palmeiras tem tudo jogando em casa para fazer uma final com o Fluminense ou com o Inter. Se o fator casa prevalecer, vai dar Palmeiras e Inter dia 4 de novembro no Maracanã. Mas nem sempre o fator casa prevalece. Tem que jogar. Então tá aí o alerta para Inter, para Palmeiras, tem que jogar. O Inter até que fez uma partida bem melhor do que o Palmeiras, mas enfrentou uma equipe melhor que o Fluminense, que é bem melhor que o Boca Juniors. A arbitragem colombiana do senhor Vilmar Roldán, ele é meio enrolado, ele é caseiro, mas sejamos justos, ele não teve a menor influência no resultado. Ele não sabe. Ele é econômico nos cartões, principalmente do time da casa. Ele é caseiro. Tipo o Vaden, esses caras que a gente conhece. Mas Não é que ele tenha prejudicado nenhuma das equipes. Ele é ruim mesmo, é caseiro. Mas ele não tem nada a ver com o resultado de ninguém. Como eu discordo frontalmente do Fernandinho, que hoje o programa no Mundo da Bola disse que o árbitro fez a diferença no jogo. Você está de brincadeira, Fernandinho. Pelo amor de Deus, você é bom treinador. Hoje é treinador do Fluminense, interino da seleção. Mas não justifica. O que seu jogador fez, o Samuel Xavier, era para ser expulso mesmo. Então, não justifica a reclamação da arbitragem do jogo de ontem. E hoje o Vilmar Rodan não complicou, o mesmo acontecendo com seus auxiliares, o Alexander Guzmán e o Sebastião Vela. Portanto, 0-0, está tudo em aberto. E agora vamos ter na quarta-feira Inter e Fluminense no Beira-Rio. E na quinta estarei com meu amigo André Marques, na quarta e na quinta-feira, nesses dois jogos importantes que vão apontar os finalistas da Libertadores, jogo marcado para o dia 4 de novembro, às 4 da tarde, no estádio do Maracanã. Está de volta para o fechamento do show de bola nacional. Ele, o locutor de todas as redes.
Valeu, Valdir Luiz. Zero Boca, zero Palmeiras. Amanhã tem mais esporte no Mundo da Bola. 6:30 da noite na Rádio Nacional. A gente fica por aqui. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.